Continuando a Mishnah 5, a Mishnah traz mais um milagre. Lo nitzcha haruach et amud ve'ashan. O vento nunca venceu a coluna de fumaça. No Mizbeach, no altar, estava constantemente sendo queimadas oferendas. E saía disso uma coluna de fumaça. A fumaça é muito branda, rala. Qualquer vento pode empurrar uma fumaça. Mas nós vemos que tinha um milagre especial. O milagre especial era que o vento jamais empurrava essa coluna de fumaça que saía do Mizbeach. Isso daqui nos ensina que algo que é sagrado não pode ser empurrado por nada. Nada consegue tirar algo sagrado do lugar. Afinal de contas, o mais óbvio aqui, um vento, por mais fraco que seja, empurra uma fumaça. Muito mais ainda, ventaninhas fortes empurraria uma fumaça. Não, ela ficava uma coluna retinha, parecia um poste até o céu. Isso nos ensina que nós temos que nos santificar. E se nós nos santificamos, nenhum vento do mundo vai conseguir nos vencer. Ventos no mundo significa que existem ventos ruins, existem ventos estranhos que tentam desviar o judeu de cumprir o caminho correto que ele tem que seguir. E esses ventos podem tentar empurrar a pessoa e podem conseguir tirar a pessoa do lugar. Mas se a pessoa se santifica, nenhum vento consegue tirar ele do lugar. O Tiferet Israel diz que, no lado prático, no Beit HaMikdash, se o vento mexesse com essa coluna de fumaça, iria atrapalhar o serviço dos Kohanim, iria atrapalhar a presença de todo o povo no Beit HaMikdash, se tudo ficasse cheio de fumaça lá. Então era um milagre que ajudava no serviço e nos ensina o quanto nós temos que nos santificar para vencer qualquer vento. Depois a Mishnah diz três itens. Lo nimtza psul ba'omer, nunca foi encontrada algo que invalidasse o korban ha'omer. Uvishtei ha'lechem, e nos dois pães, o lechem ha'panim, e no pão da mesa dos pães. O que vem a ser tudo isso? Korban ha'omer, que nós inclusive contamos sefirat ha'omer, Korban HaOmer era feito no primeiro dia do Sefirat HaOmer, ou seja, segundo dia de Pesach. Como funcionava? Na noite anterior, quer dizer, a segunda noite de Pesach, eles colhiam cevada. E eles tinham que separar dessa cevada uma quantidade para poder fazer esta oferenda. Então eles colhiam 3 CA. É bastante trigo. E disso eles moíam e faziam uma farinha fininha, e eles peneiravam para ter uma farinha bem fina. E no dia seguinte, com esta farinha, era oferecida uma oferenda especial chamada Korban HaOmer. O que esse Korban HaOmer faz? Existe uma proibição da Torá de Hadash. Não faz muito tempo falando sobre isso. Hadash é todo o trigo, cevada, aveia, centeia e espelta. Centeio e espelta. Todos esses grãos que cresceram no último ano não podem ser comidos da nova safra até que passe o segundo dia de Pesach, quando era feito o Korban HaOmer. O Korban HaOmer é que faz a permissão de se comer desta nova farinha. Agora, imagina que na hora de oferecer, eles encontram uma minhoca ou qualquer outro bicho que seja no meio dessa farinha, ou que algum animal morto encosta nessa farinha, invalida, não pode trazer no Beit HaMikdash. E aí, e agora, como é que vai fazer? Não dá para fazer mais o Korban HaOmer. Acabou. Você tinha que ter cortado ontem à noite e trazido agora. Se não deu certo, como que se come todo o trigo, toda a safra nova? Toda a safra nova está proibida. E mesmo se você disser que se não deu para usar a farinha, foi cortada ontem à noite, dá para cortar agora e fazer, demorava. E o que vai acontecer é que pessoas que moram afastadas do Beit HaMikdash, que sabem que, escuta, eles cortam a cevada de noite, preparam tudo, até que faz a oferenda de dia, vamos supor que a partir do meio-dia certamente já foi feita a oferenda no Beit HaMikdash. Não passa disso, porque geralmente até 10, né? Então digamos que atrasou um pouco, meio-dia está pronto. As pessoas que moram afastadas do Beit HaMikdash vão comer da farinha da safra nova. E eles estão transgredindo uma proibição, porque ainda não foi feito o Korban HaOmer naquele ano. Para impedir esses tipos de problemas, Deus fazia um milagre constante no Beit HaMikdash, que nunca foi encontrado um problema na hora de oferecer o Korban HaOmer. Segundo Shtei Alechem são dois pães. O que é isso? Isso é uma primeira oferenda do trigo novo. Korban HaOmer da cevada, Shtei Alechem, os dois pães do trigo novo. Antes de Shavuot, eles cortavam também 3 seá de trigo, moíam, peneiravam bem, e assim sobrava 2 issaron. 2 issaron são mais ou menos uns 4 quilos de farinha, uma farinha bem fininha. Eles peneiravam 12 vezes para tirar aquela farinha mais fininha e boa. E eles faziam 2 pães. Isso tudo era feito quando? Na véspera de Shavuot. Porque em Shavuot não se pode fazer isso. Depende o que, no serviço do Beit HaMikdash, a Torá diz que é permitido e é obrigatório fazer no próprio Shabbat, no próprio Yom Tov. Mas tem coisas que não. Esse preparo dos 2 pães é proibido em Shavuot. Precisa ser feito antes de Shavuot. Está pronto em Shavuot, eles ofereciam. Tinha os 2 pães e junto com isso se trazia alguns animais. Muito bem, chega agora Shavuot. Se acontecer algum problema com esses pães, se de repente um dos animais mortos que a Torá fala que impurifica encostou, um lagarto morto encostou nesses pães, invalidou, não pode trazer, tá impuro, não pode trazer. E agora não dá nem para fazer, não pode fazer o pão hoje, tinha que ter feito de ontem. O que se faz? Esses 2 pães vinham para permitir com que a partir de agora se usasse da nova safra para trazer oferendas de farinha no Beit HaMikdash. Quer dizer, oferendas de farinha com a farinha da nova safra. Se você não consegue trazer o Korban a essa oferenda em Shavuot, o que se faz? Não tem mais farinha para trazer as oferendas do Beit HaMikdash. Aconteceu um milagre que nunca foi encontrado um problema nos 2 pães. Terceiro, Lechem HaPanim. Lechem HaPanim eram 12 pães que eram assados pelos Kohanim todas as sextas-feiras. E eles arrumavam na mesa dos pães, que eram 2 colunas de 6 pães, no Shabbat. Isso também era necessário fazer na véspera, assar esses pães na véspera de Shabbat. A troca dos pães era feita no Shabbat. Eles trocavam. O pão da semana passada era distribuído um pedaço para cada Kohen, e inclusive o Midrash, a Gemara fala, o Midrash traz, que aqui tinha mais um milagre, que esse pão, que na verdade era da semana passada, tinha praticamente 9 dias de existência, estava fresquinho como se saiu do forno agora. E os Kohanim comiam um pouquinho e estavam satisfeitos. De novo, se no Shabbat encontrarem problema nesses 12 pães que foram assados na sexta, ou eles se impurificaram, o que se faz? Não se faz, não tem o que fazer. Você não pode trocar os pães da mesa. É mitzvah fazer isso no Shabbat. Como é que você vai fazer? Naquele Shabbat vai perder essa mitzvah. Aconteceu um milagre que nunca se encontrou um problema nesses pães e puderam sempre ser trocados no Shabbat. Os pães de sexta pelos pães da semana anterior. Esses milagres aconteceram no Beit HaMikdash para que nossos pais vissem e aprendessem uma lição. 3 mitzvot que tem um tempo específico. É agora ou perdeu? Quando passou o tempo, não tem mais como fazer. Não adianta fazer amanhã. Tem coisa que você não fez hoje, faz amanhã, dá para repor. Tem coisa que você não faz hoje, perdeu. A mitzvah do Korban HaOmer é no segundo dia de Pesach, passou, perdeu. Mitzvah do Shteh Alechem em Shavuot, passou, perdeu. A mitzvah dos pães era todo o Shabbat, passou o Shabbat, perdeu. Não adianta fazer no domingo. Deus fez e fazia milagres especiais para estas mitzvot, para que nós pudéssemos cumprir estas mitzvot no dia correto, sem perdê-las. Então, se Deus se esforçava, entre aspas, para fazer um milagre para que pudéssemos cumprir essas mitzvot no momento correto e não perder as mitzvah, quanto nós temos que nos esforçar para não perder uma mitzvah que nós temos a chance de fazer. Famosa regra que dizem nossos mestres, mitzvah abalei adha al tachmitzena. Uma mitzvah que vem às suas mãos, não deixe ela azedar, não deixe ela fermentar, não deixe passar do tempo. Dá para fazer agora? É agora. Não deixa para depois. Isso vale mais ainda para nos ensinar quanto nós temos que aproveitar o tempo. Tempo é uma coisa que também passou, não tem volta. Um dia que passou sem se fazer, sem se produzir, não volta mais. Não tem como consertar. E mais uma coisa esses milagres nos ensinam. Que essas mitzvot nunca deixaram de ser cumpridas. Porque quando uma pessoa tem uma intenção pura, quando uma pessoa tem uma vontade de fato de fazer algo positivo, Deus ajuda essa pessoa para ela conseguir. Como diz a Gemara em Masechet Shabbat, Habal Itaher Mesainoto. Uma pessoa que vem se purificar, se ajuda a ele. Deus ajuda a ele, esse é o conceito da Gemara. Uma pessoa que tem uma intenção tão boa de fazer algo, ele sabe que hoje é o dia e hoje ele quer fazer, ele vai se esforçar, vai se dedicar, Deus ajuda para que ele consiga fazer. Deus faz um milagre para que não aconteça algum imprevisto que impossibilite ele de cumprir. Que ele possa cumprir tudo no dia certo, na hora certa, sem perder nenhuma mitzvah.